Ouvintes da Difusora, muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda. Você que começa a nos acompanhar, somos muito agradecidos pelo carinho da sua audiência. A nossa convidada para a entrevista de hoje é a religiosa Marisete Salete Vanzoski, de família do Distrito Rondonense de Margarida. Irmã, muito prazer em recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Prazer é todo meu e é sempre uma alegria voltar na cidade onde a gente cresceu, aprendeu e descobriu a vocação.
Vamos falar um pouquinho da família Vanzoski. Como é que ela veio para Marechal Cândido Rondon, suas origens, provavelmente do Rio Grande do Sul e tal? O que levou seus pais a migrarem para Margarida?
Primeiramente foram os pais dos meus pais, né? Seriam os meus avós que vieram aqui para Vila Margarida, né? Mais ou menos no ano 1962. E eles gostaram muito, descobriram assim que podiam melhorar de vida e pouco a pouco foram trazendo também os filhos, né? Todos os 7 filhos moraram ali, né? Alguns já partiram para a eternidade. E eles vieram em busca de uma vida melhor, né? É uma família, assim, de bastante filhos, precisavam de recursos para dar educação, saúde, o necessário, né? E no início nós tínhamos o Moinho São José. Eu me lembro com muita alegria e quando eu me tornei, assim, menina, eu ia ajudar o pai, ia ajudar os meus tios, né? No recebimento dos produtos de quem trazia o milho, o feijão, o arroz, o trigo, né? E a gente fazia esse serviço, assim. Era um prédio de 3 andares, né? Muito destacado em Vila Margarida.
E que fim levou esse moinho, irmã?
Nos anos mais ou menos de 76, 77... Como houve uma mudança, não podia mais fazer o produto com o trigo. Então, foi diminuindo e o trabalho empatava. Então, ele foi desmanchado. Eu não saberia dizer onde que foi o motor, as peças, os cilindros, essas coisas, né? Mas eu me lembro, assim, com muita, muita alegria e muita gratidão também, porque foi através do moinho que nós éramos sustentados e podemos, assim, adquirir um pouco mais de capital, né? Umas terras.
Ah, depois seus pais que deixaram o moinho foram para a agricultura?
Era junto, agricultura e moinho, porque o meu avô veio com os filhos e no princípio foi feita uma sociedade. Todos eles trabalhavam juntos. Mais tarde é que foi feita a divisão e meu pai ficou com o moinho e com um pouco de terra também.
Pelo que a senhora deu para entender, parece que a educação tinha prioridade junto a seus pais.
Sim, a educação religiosa e também a educação escolar, né? Nós morávamos bem perto da escola, a gente estudava e no tempo que eu fiz o ginásio, a 7ª e a 8ª série era só à noite, porque os adolescentes trabalhavam junto com os pais na agricultura durante o dia e à noite iam para a escola. E meus pais sempre incentivaram os filhos a estudarem.
Que bom. Irmã, quantos anos de vida religiosa?
Eu tenho 42 anos de vida religiosa. Já digo mais da metade da minha vida, dediquei ao serviço de Deus, através do serviço dos irmãos em várias cidades e também com muitos trabalhos, né? Eu me especializei em pedagogia, mas trabalhei muito pouco na escola. Mas me ajudou muito na formação, na catequese, na liturgia, nos grupos. E assim trago com muita gratidão o trabalho social. Trabalhei em Nova Prata do Iguaçu, com os mais pobres, mais necessitados. Depois, em Pato Branco, também trabalhei numa favela onde o povo era muito pobre, moravam debaixo de lonas, e a gente fazia um trabalho de manual, mas junto com o trabalho manual, a educação e a promoção da vida humana. Depois, em Toledo, eu trabalhei na formação humana e na espiritualidade na Casa de Maria, com mais de 400 crianças e adolescentes, também vulneráveis que precisavam, assim, de uma assistência, de uma ajuda, de alguém que mostrasse o amor de Deus. Foram experiências muito marcantes na minha vida.
Irmã, como nasceu a vocação para a vida religiosa?
Olha, na minha família, nós temos vários religiosos, né? Inclusive, um deles é santo. Santo Rafael Kalinowski. Ele é polonês. Depois, eu tinha um tio, avô capuchinho. E ele escreveu, assim, um pouco o resgate da história dos poloneses vindo no Rio Grande do Sul. Um livro muito bonito. Depois, um outro irmão do meu avô, padre diocesano. E também muitas religiosas. Uma, inclusive, faleceu há pouco tempo, com 102 anos, das irmãs Marcelinas. Tenho ainda duas primas irmãs, uma por parte do pai e uma por parte da mãe, e tem uma prima minha também religiosa. E eu, a minha vocação, eu digo que ela nasceu assim pelo meu desejo de servir o próximo. Né? Se eu fosse ficar, se eu fosse casar, ia ser limitado a esta doação. Como a gente sabe, eu sempre digo com quem eu trabalho, em primeiro lugar, cuide de sua família para depois você cuidar dos outros. Enquanto nós temos essa liberdade de estarmos a serviço dos irmãos. E eu gostava assim, muito de rezar. Inclusive, em Margarida tem uma gruta, Nossa Senhora das Graças. E por muito tempo, eu e a minha prima, que também é religiosa, Ivani Krenchinski, a gente ia todo sábado limpar, trocar as flores e rezar. E desde que nós chegamos, um grupo de mães, todo primeiro domingo, rezavam pelas vocações sacerdotais e religiosas. E nós temos muitos religiosos de lá.
Irmã, dentro do contexto que a senhora fala, a religiosidade dentro da família Wanzowski é muito forte.
É forte. A gente rezava o terço, ia para a missa todo domingo. Eu, desde criança, já fiz a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, as primeiras 9 sextas-feiras do mês, comungando, me confessando, e continuo essa trajetória.
A senhora conviveu com o padre Witoldo Kozik?
Convivi com ele. E me admirava muito, apesar da idade dele, a oração, o silêncio, a dedicação que ele tinha para com a comunidade. E logo que ele chegou, eu fui para o convento.
Ele veio a óbito em Margarida, né?
Sim.
Inclusive está sepultado, né?
Eu visitei muitas vezes quando ele estava doente.
Ele era de que congregação, irmã?
Olha, eu não saberia dizer de que congregação, mas eu creio que ele depois, com o tempo, se tornou diocesano.
Pertencendo ao clero, a diocese de Toledo, né?
Exatamente.
Irmã, a sua vocação para a vida religiosa veio cedo ou veio mais forte na juventude?
Veio, assim, a primeira vez que eu senti uma grande vontade, aos 15 anos. Mas, como nós éramos uma família, assim, unida, meus pais colocaram um pouco de dificuldade para sair de casa, para ir longe. Eu aceitei, mas continuei assim alimentando esse desejo. E aos 19 anos, então, eu tomei a decisão de fazer a experiência. Né? Antes de entrar para o convento, eu fiz duas vezes a experiência. Uma vez eu fui, fiquei uns 10 dias com as irmãs, vendo assim no concreto a vida delas, convivendo com as outras candidatas. E depois eu fiz também um retiro e um discernimento vocacional. E quem me ajudou nesse discernimento vocacional é o nosso querido cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. E ele me acompanhou assim por muito tempo nesta caminhada. E eu tenho muita gratidão a ele.
Nesta, até chegar aos 19 anos, nunca nasceu uma paixão?
Nasceu.
De se apaixonar por um rapaz, por alguém...
Eu tive um namorado, assim, mas há pouco tempo, né? Eu sentia que não era isso para mim. Eu me sentia, assim, dividida, né? Eu sei que não foi fácil tomar a decisão de acabar. Mas eu acabei e fiquei mais um tempo. E o que, assim, me jogou para frente foi uma experiência que eu fiz em 78 ou 79, indo para Aparecida... E conhecendo pela primeira vez o que é uma favela. Me impressionou, me chocou tanto e, por outro lado, me deu tanta força de tomar essa decisão de poder servir os irmãos nas suas necessidades. Não tanto de dar bens materiais, porque muitas vezes as pessoas não precisam disso, mas de aconselhar, de promover... E mostrar à pessoa a dignidade que ela tem e também oferecer meios para ela desenvolver os seus dons, as suas capacidades, a sua vontade de ser melhor na vida. Então, isso me ajudou muito, né? E eu primeiro também, graças a isso, eu fiz essa experiência porque eu tinha começado um caminho com os focolarinos, que é muito forte aqui na região, né? Principalmente em Toledo, onde a gente reza a palavra, vive a palavra da vida cada mês, né? Isso me ajudou muito a tomar uma decisão.
A senhora ingressou, acho que chama seminário, né?
Convento.
A senhora ingressou em que cidades?
Eu ingressei na cidade de Toledo. Fiz os meus primeiros 5 anos de formação inicial ali em Toledo. Depois já fui enviada para uma primeira missão na cidade de Nova Prata do Iguaçu. Na época em que as pessoas estavam sendo desabrigadas para a construção da usina de Salto Caxias. Então, assim, a nossa presença era muito importante nessa comunidade. Depois de 2 anos de experiência, eu fui para Curitiba estudar mais um pouco para me aprofundar. E eu fiz, então, ciências religiosas. Porque como hoje o mundo tem muitos tipos de religiões, a gente precisa conhecer um pouco de cada uma para poder respeitar e poder dialogar com as pessoas, sem ofender, mas respeitar a sua ideia, a sua crença, a sua fé.
Irmã, como é que é o nome da congregação?
Irmãs Terciárias Franciscanas da Beata Angelina.
Por que Beata Angelina?
Porque ela é a nossa fundadora. Ela não é ainda declarada santa, mas nós estamos rezando para que logo ela se torne santa, porque ela, aos últimos tempos, realizou um milagre. Precisa mais um milagre comprovado pelos médicos, pela medicina, né, para ela se tornar santa.
Brasileira, essa Beata Angelina?
Não, ela é italiana, da cidade de Foligno, bem próximo da cidade de Assis. E nós somos terciárias porque ela é uma das primeiras que fundou uma congregação de vida ativa. Porque os franciscanos se dividem assim: a primeira ordem, os freis; a segunda ordem, as clarissas, que são totalmente de clausura; a terceira ordem regular, as irmãs que vivem em comunidade, que fazem os votos; e temos também os seculares, que são os leigos, que também fazem uma caminhada, uma preparação e fazem a sua consagração.
Por que que a senhora achou que teria que ingressar nessa congregação? Tinha outras em Toledo na época já, mas qual foi o item que a senhora teve como: ah, não, é essa aí que eu vou ingressar nessa congregação?
Assim, elas vieram visitar a paróquia de Vila Margarida. Vieram em duas, as duas primeiras que vieram para o Brasil há quase 50 anos atrás. E eu me senti assim, cativada por elas, pela simplicidade, pela humildade. Eu conhecia também as irmãs vicentinas, que elas frequentemente vinham visitar o padre Vitoldo. Conhecia também as irmãs palotinas, que elas davam a formação para os catequistas. Conhecia a congregação das minhas primas, irmãs franciscanas da Sagrada Família de Maria, principalmente através da irmã Otília Nischak, que a família dela também morava em Margarida. Ainda ela tem alguns irmãos lá em Margarida. Mas eu me senti chamada por esta. Essa que me cativou. E eu fui conhecendo assim. E o que nos destaca são duas pérolas: a humildade, que é ligada à encarnação de Jesus, o presépio, e a caridade, que está ligada à paixão de Jesus, onde Jesus deu tudo pela humanidade, a sua vida, o amor até as últimas consequências. E esse amor que deixou marcas na história da humanidade há séculos e séculos. Isso que me cativou.
Que ano, que século, talvez, surgiu a congregação das terciárias franciscanas da Beata Angelina?
A aprovação da congregação aconteceu em janeiro de 1403. Nós temos mais de 600 anos de história. E desses 600 anos, com o Concílio de Trento, as nossas irmãs viveram mais ou menos 3 séculos de vida contemplativa, vida monástica.
Fechada.
Fechadas, como as clarissas, como as beneditinas de clausura. E no início do século XIX, um grupinho de 12 irmãs redescobriram aquela brasa que estava debaixo da cinza e viram: a origem da nossa congregação não é esta. E recomeçaram a congregação de vida ativa, se dedicando principalmente à educação, às escolas.
A Beata Angelina anteriormente pertencia, então, a outra congregação. Porque ela já era uma religiosa quando ela fundou a congregação das irmãs terciárias.
Ela pertencia à terceira ordem secular. E a Beata Angelina é dos condes de Marciano. E ela ficou órfã de pai e logo em seguida de mãe. E ela então foi morar com a irmã dela em Folinho. E lá um tio era bispo e ajudou ela então a fundar a congregação, junto com um frei irmão, Paulinho, que estava reanimando, reacendendo o carisma de São Francisco, porque a gente sabe que as coisas, quando vão caminhando e vão entrando pessoas diferentes, a gente vai perdendo um pouco da originalidade. Então, ele veio para retomar.
Ok. Irmã, o ideal e o carisma a senhora já explicou. Qual é a principal atuação da sua congregação? Na área da educação, na ação social ou em outra área?
Olha, hoje, no momento presente, nós nos dedicamos à promoção da vida. Ajudar as pessoas a terem mais vida. No passado, nós tínhamos uma pré-escola em Curitiba. Depois, ela não conseguiu mais se sustentar, nós fechamos. Um período se tornou o seminário diocesano de Toledo, da Diocese de Toledo, para os teólogos, porque a teologia fechou em Cascavel, então eles foram para Curitiba para estudar. Depois reabriram em Cascavel e eles retornaram a Toledo. E hoje, para manter um pouco o nosso carisma e a promoção de vida, nós alugamos para a Prefeitura de Curitiba, onde ela faz o contraturno de duas escolas próximas de nós. Então, a nossa atividade continua sendo a educação através desses projetos que a Prefeitura expõe. Mas nós temos irmãs formadas em teologia, em fisioterapia, em psicologia, em pedagogia, e nós vamos servindo as comunidades nas suas necessidades. Mas sempre está na primeira ali, o primeiro da lista, a catequese, a educação na fé das crianças. E quando a gente trabalha com crianças, a gente trabalha com a família. Isso é muito bonito. Também trabalhamos com grupo de jovens, grupos de casais, as equipes de Nossa Senhora, lareira, né? Conforme a necessidade do local que a gente vive. E também nós continuamos sempre ligadas a trabalhos sociais, porque são muito importantes, né? Pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa. Agora, em Curitiba, nós trabalhamos num instituto de promoção da vida, né? Então, eu formei um grupo de senhoras aposentadas, viúvas, que ficam sozinhas em casa. Nós criamos a Casa de Maria de Nazaré, a Casa de Artesanato Maria de Nazaré. Então, elas vêm, elas dão o tempo delas, dão o que elas sabem, em promoção dos irmãos necessitados, que é um grupo ligado ao Instituto Bom Pastor, que atende os pobres naquilo que eles precisam, né? Em saúde, em dentista, médico, psicologia, fisioterapia, né? Cestas básicas, se precisa. E assim a gente vai servindo a comunidade. E nós nos dedicamos também muito a visitar as famílias. Porque a conversa pessoal com a pessoa, ela se sente valorizada e a gente dá um espaço grande para ela falar e a gente escuta. Então, isso é muito edificante para a gente.
A senhora trabalha hoje em Curitiba?
Eu estou em Curitiba.
Tá. Agora, voltando lá no começo da sua... Não sei se a palavra correta é carreira religiosa, mas pode ser, não tem nada. A senhora falou que começou em Nova Prata, depois foi para Pato Branco.
Curitiba, depois Pato Branco.
E aí, depois?
Fui para São Paulo, voltei, trabalhei em Mangueirinha, depois Pato Branco, aí vim para Toledo, porque nós não temos muitas casas, né? E depois eu fui, então, para Curitiba. E em Curitiba, há 2 anos atrás, eu deixei de trabalhar na CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. eu atendia todo o estado do Paraná junto com outras religiosas e promovia encontros de formação para jovens, rapazes e moças que estão seguindo essa carreira. Foi uma experiência muito edificante. Também o ano passado, nós temos uma casa missionária no Maranhão. Também eu tive a oportunidade de ir lá ajudar as irmãs que lá estão. Lá também é um lugar de muita carência, de muita necessidade. As pessoas precisam ser escutadas, acolhidas. E a gente vai fazendo esse trabalho onde Deus vai chamando. Como experiência missionária, eu fui trabalhar junto com os padres claretianos no Mato Grosso. Fomos numa aldeia indígena dos Xavantes. Foi muito boa a experiência. Tive muitas experiências também no Paraguai, pelo menos três. Né? Uma fomos só nós, irmãs da minha congregação. Outra vez nós fomos com os freis missionários menores de Toledo. E a gente vai semeando a boa semente. Né? Seja ela do evangelho, seja ela dos valores humanos. A gente vai semeando. Porque hoje nós precisamos semear as coisas do bem. E a gente colhe o que a gente planta, o que a gente semeia. Não é outra coisa. E a gente sabe que cada vez é menor o número de pessoas que estão fazendo a semeadura do bem. Pena que os meios de comunicação hoje, poucas pessoas sabem usar para o bem. Porque seria um instrumento máximo, vamos dizer, para a gente evangelizar, para a gente educar, para a gente semear os valores humanos, valores cristãos, os valores que permanecem.
Irmã, fale um pouquinho da experiência festiva, da emissão, dos seus votos perpétuos. Como é que a família recebeu, como seus pais receberam? O anúncio, olha, tal dia vou fazer a emissão dos meus votos perpétuos, vai ser na matriz Católica de Margarida, Tatá, comunidade reunida. Deve ser um momento muito especial.
Para mim foi um momento de graça. Eu deveria ter feito um ano antes, mas eu pedi um ano a mais porque eu estava passando por uma dificuldade pessoal. Né, uma espécie de crise, de indecisão. Eu falei, eu não quero errar o caminho, nem para ir para frente, nem para ir para trás. Conversei com as irmãs e eu disse, olha, preciso de mais um ano, porque né, a gente tem liberdade, pode ir até 9 anos, de 5 a 9 anos. Eu, no sexto ano, já me decidi e resolvi fazer para sempre. Vinha o que vinha para frente, mas no meu coração é para sempre. E para mim foi assim um momento muito grato, muito alegre, por encontrar pessoas, famílias, jovens com os quais eu estudei, eu convivi, eu participei do grupo de jovens, muitos catequizandos que eu dei catequese, né? A minha família, meus pais ainda estavam vivos. Foi um dia de muita alegria e muita festa. E a gente fez uma semana de preparação, né? Visitando as famílias, abençoando as casas, depois fazendo celebrações mais festivas, mais dinâmicas, mais criativas durante a semana. Para mim foi um momento de graça e foi um momento de confirmação que era isso que Deus estava me pedindo para a minha vida.
Mas nunca deu um balanço assim, estou arrependida de ter seguido a vida religiosa?
Não, o balanço me deu quando eu pedi aquele ano a mais. Assim, coisas pequenas vêm, mas elas logo passam.
A vida contemplativa, irmã, e de comprometimento com o Evangelho a serviço do próximo é algo muito especial, penso eu. É um sentimento que traz uma grande alegria interior?
Traz, Porque a primeira missão de um consagrado, de uma consagrada, é começar o seu dia rezando por toda a humanidade. Nós chamamos ofício. Tem aqueles que estão na clausura, que eles têm mais tempo para isso, eles fazem vários momentos durante o dia, né? Começam de madrugada com o ofício das leituras, depois vem as laudes, que é a oração da manhã, a oração das 9, do meio-dia, das 15, as vésperas e as completas, né? Nós que somos de vida ativa, nós rezamos laudes, vésperas e, quando dá, completas juntas. Porque ofício é para ser rezado em comunidade. Mas, às vezes, acontece que a gente reza sozinha porque não deu tempo da irmã chegar, que estava numa atividade, num serviço, porque a gente sabe que, quando sai de casa, os imprevistos acontecem. A gente programa uma coisa, mas Deus oferece outra. E a gente precisa parar e precisa dar tempo para aquele irmão, aquela irmã que precisa de nós, né? Temos que ser o bom samaritano, né? Não o sacerdote ou o levita que tinham um compromisso na igreja e deixaram o irmão caído no chão.
Irmã, essa vida, vamos dizer, contemplativa, de oração, de ação, não é muito entediante? Repetitiva em suas atividades no dia a dia, tudo muito disciplinado?
Não é, porque durante 4 semanas a gente reza os 150 salmos da Bíblia. Cada dia um pequeno trecho da palavra de Deus é diferente. As preces são diferentes, as antífonas são diferentes. E cada semana uma irmã motiva a oração. Então a gente traz a realidade que a gente está vivendo. Ou um fato que aconteceu. Por exemplo, agora, no sábado, dia 13, nós vamos dar abertura ao jubileu de 50 anos de presença das Irmãs Terciárias Franciscanas da Beata Angelina aqui no Brasil. Então, nas nossas orações, a gente vai ler pequenos textos de cartas das primeiras irmãs que chegaram. Nós recolhemos muitos testemunhos das pessoas em todas as cidades onde nós passamos, onde nós moramos. Então, tem sempre uma novidade. Assim como o sol nasce todos os dias, ele nasce diferente, também a oração, quando a gente se coloca à disposição e diz, meu Deus, é a minha primeira missão do dia. E a minha oração vai atingir a humanidade toda. E a gente também assiste o jornal, assiste as notícias, e a gente traz essas realidades na oração. Então, ela sempre tem um detalhe novo.
Essa oração não é muito automatizada, irmã?
Não.
É repetitiva todo dia ou são orações diferentes?
São orações diferentes. Como eu disse anteriormente, durante 4 semanas a gente reza os 150 salmos. Então, cada dia é um. Na verdade, são 3 de manhã e 3 de tarde. Então, eles são sempre diferentes. E os salmos, a gente que estudou um pouco de Bíblia e aprofundou, os salmos são a palavra de Deus feita a oração. E a gente rezando os salmos, a gente vê que o salmista expressou a sua gratidão, o seu louvor, o seu pedido, muitas vezes a sua dor, a sua lamentação. E a gente traz isso para a realidade de hoje. E a gente vê que as coisas não são diferentes. Então, isso dá força, dá ânimo, dá coragem. E a gente também canta muito os salmos. Então, tem sempre uma novidade, algo diferente. Ou traz um símbolo do salmo, né? Depende da irmã que organiza, que motiva a oração aquela semana.
A senhora se entusiasma ao falar de salmos. Preferência por algum?
Sim. Salmo 138.
O que ele fala?
Ele fala que Deus, desde o ventre de nossa mãe, nos completou. Ele sabe o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso caminhar. Antes que a palavra chegou à nossa boca, ele já sabe. E ele acompanha os nossos passos. É um salmo assim bem humano, né? Deus que pega nas suas mãos cada criatura. E é muito bonito quando os salmos dizem assim: Israel, te dou a paz. E a gente coloca o nome da gente. Marisete, eu te dou a paz hoje. Eu estou contigo. Eu estou te acompanhando. Eu estou te iluminando. Vai, confia em mim. Então é para a gente que Deus dirige a palavra. Eu amo muito os salmos. E eu estou fazendo agora a preparação das oficinas de oração e vida. E a gente vai fazer um retiro só sobre os salmos, de 3 dias, para aprofundar mais ainda a riqueza, a beleza e a atualização dos salmos.
Vou fazer uma pergunta intrigante para a senhora, é provocante. Quem é Deus e o que é Deus para a senhora?
Deus, para mim, é um pai e uma mãe, muito amoroso, que sabe tudo o que nós temos necessidades, mas quer que nós, como filhos, peçamos a Ele. Porque pedir é a gente sentar perto dEle ou no colo dEle e dizer: pai, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, meu irmão está sofrendo, meu vizinho está doente, ilumina os médicos, ajuda, dê uma saída, dê uma resposta. Então, muitas vezes, as nossas necessidades são motivos para a gente rezar. E na oração pessoal que a gente faz, que todas nós temos garantido, 30 minutos de manhã e 30 minutos de tarde, que a gente chama meditação, a gente faz isso. Reza a necessidade tua e aquilo que você ouviu no dia anterior ou que você ficou sabendo pelo telefone, pelo encontro com o vizinho, com a vizinha da esquina, das necessidades das pessoas. E eu sempre digo, esses dias eu fiz um encontro com os pais e as crianças da catequese, eu disse assim: papai, mamãe, teu filho, tua filha está aprendendo quem é Deus vendo você, papai, vendo você, mamãe, através dos teus gestos. Se o pai é carinhoso, a criança vai crescer entendendo e fazendo a experiência que Deus é um pai carinhoso. Então, isso é muito bonito. E eu procuro semear isso, colocar isso para os pais, para os próprios catequistas que estão direto com as crianças semanalmente, né? É a partir da experiência. E eu tenho, assim, uma experiência muito bonita, né? Meus pais não são santos, mas eles nos educaram na fé. Nos ajudaram a ver um Deus que acolhe, que compreende, que quer que nós conversamos com Ele. E a oração é conversar com Deus.
A religiosidade entre os poloneses sempre foi muito forte, né, irmã? Isso dá para ver. Deu a Igreja Católica da Polônia, deu um Papa e deu várias outras referências episcopais muito fortes ao universo do catolicismo, né?
Sem dúvida.
Muito forte. Irmã, na sua avaliação, como a senhora vê a ação do Papa Francisco?
Eu vejo ele um grande profeta. Até, né, na liturgia da semana passada, o profeta Ezequiel disse assim: meu Deus, que povo de cabeça dura, que povo de coração de pedra, mas você vai e anuncia. E é bom que esse povo saiba que aqui passou um profeta. Eu enviei um profeta, mas vocês não querem escutar. Eu vejo ele assim muito humano. E ele escolheu justamente o seu nome Francisco, inspirado em Francisco de Assis, porque Francisco de Assis foi muito simples, muito humano, muito humilde, mas ele fez a diferença. Ele amou todos, pobres, ricos. Ele amou a obra da criação. Há 800 anos atrás, ele chamava de irmão, de irmã, as coisas, as criaturas, e nelas ele via o Criador. E se a gente olha ao nosso ao redor, a casa comum está comprometida pelo desrespeito das pessoas. E o ano que vem, 2025, nós vamos completar e celebrar 800 anos que Francisco escreveu o Cântico das Criaturas, a mais bela poesia italiana, da literatura italiana, que é manifestada de tantas formas. Inclusive na nossa casa, em Pato Branco, nós temos o Recanto Franciscano, onde a irmã Pirina, a primeira, uma das primeiras que veio para o Brasil, hoje em memória, ela fez a escultura de todas as imagens Francisco com uma criatura do tamanho de uma pessoa. Um lugar muito visitado e muito apreciado. Então eu vejo o Papa Francisco querendo resgatar a vida, a beleza do ser humano, mas também a beleza da casa comum. E nós estamos vendo tantas catástrofes, né? São naturais, mas muito se deve ao desrespeito do cuidado da natureza. E ele não tem medo de anunciar. E ninguém é obrigado a querer bem ele. Ele não se importa com isso, né? Com idade avançada, com saúde limitada, ele está aí anunciando. Para mim, é a voz de Deus.
O que me chama muito a atenção no Papa Francisco é o abandono, a abdicação, a suntuosidade, a simplicidade da liturgia. Né? E da apresentação da figura do Papa, que antes tinha que ser carregado em liteira e todas aquelas coisas, aquela suntuosidade, ele colocou tudo de lado. Não vou me hospedar no palácio do Vaticano, vou para a casa de Santa Maria, ali num quartinho. Santa Marta, uhum. Ali é que vou me acomodar para o meu descanso.
Sim. E ele escolheu a casa de Santa Marta para estar junto com as pessoas. Porque é importante a gente saber conviver em fraternidade. E hoje nós estamos assim percebendo que muitas vezes nem a família de 3, 4 membros consegue mais viver juntos. Não se conseguem falar, se mandam mensagem pelo celular, estando na mesma casa. E o Papa não, ele quis mostrar ao mundo que é possível fazer fraternidade, viver em fraternidade com pessoas diferentes, de idade, de pensamento, de ideia, de cultura. É, porque o que une a uma fraternidade é o amor. A fraternidade só é firme no Senhor. A família só é firme no amor. Quando o amor vai diminuindo também a fraternidade, as boas relações, a boa convivência.
Irmã, as suas, vamos dizer, co-irmãs, né? Vieram em que ano para o Brasil? E aonde que se estabeleceram?
Elas chegaram no Brasil no dia 16 de agosto de 1976. E a nossa primeira casa foi em Vila Maria, no Rio Grande do Sul. Elas ficaram pouco tempo lá, porque era um lugar assim muito pequeno, né? Ainda hoje é pequeno. né? Nós fomos visitar, depois as irmãs foram também, e nós vamos celebrar lá também no mês de janeiro do próximo ano. É um momento celebrativo com a comunidade que acolheu as irmãs. E elas vieram somente em duas. Eram duas primas. Uma ainda vive, está com 98 anos.
Vive lá em Vila Maria?
Não, vive. Ela voltou para a Itália, é italiana. Ela voltou para a Itália e vive na casa mãe de Fulinho.
Que tamanho tem a cidade, Fulinho? A senhora esteve lá?
Eu já estive lá várias vezes. É uma cidade, assim, antiga, né? Inclusive, a nossa casa também é antiga. É, tem muitas pinturas, porque no tempo das nossas irmãs não se tinha a Bíblia em mãos como nós temos hoje. Então, elas fizeram pinturas nas paredes, principalmente do claustro, para poder visualizar melhor as cenas do Evangelho. É uma cidade mais ou menos, não saberia dizer assim com quantos habitantes, mas não é muito grande. É uma cidade antiga, bem próximo de Assis.
A senhora já esteve então em Assis também?
Em Assis eu estive várias vezes. E nós temos a graça, como congregação, de termos uma casa bem na frente da Basílica de São Francisco. A gente abre a janela do segundo andar, já vê a Basílica e vê o movimento. Só atravessa a rua, já chega na Basílica de São Francisco.
Que bom. Irmão, é o seguinte, agora independente de congregação, vou lhe fazer a pergunta, como que é visto o mundo atual, né? Como que estamos vivendo, onde tudo é e precisa ser rápido, numa velocidade que às vezes não dá para acompanhar. O que era antes já passou, já venceu, já tem que vir novas novidades, algumas até banalidades e complacências. Como vocês, religiosas, independente, como eu falei, de congregação, e ver esse mundo, às vezes parece tão perturbador, né? Como é que vocês avaliam toda essa situação?
Olha, eu pelo menos vejo assim, né? É tudo apressado e o pior de tudo isso que é tudo descartado. E o ser humano também está descartado. Principalmente as pessoas idosas que teriam com a sua experiência de vida tanto para contribuir com a família, né, com os netos, bisnetos, são deixados de lado. E esses dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, foram na casa da avó, visitar a avó, mas cada um foi com o seu aparelho, sentaram num semicírculo, a avó no ladinho aqui, e todos eles com o celular na mão. Eu me pergunto, foram visitar a avó? Foram ouvir a avó? Não. E o mundo precisa dar as voltas, porque senão nós vamos viver na insegurança, na violência, cada vez mais medo. As pessoas têm medo umas das outras. Quase ninguém mais se cumprimenta. Bom dia, boa tarde, como vai? Estamos no meio de uma multidão de pessoas, mas estamos sozinhos, porque as pessoas não se olham mais.
Vivemos uma solidão?
Uma solidão. E o barulho atrapalha a convivência e a atenção para com o ser humano. Nós sabemos que muitos pais estão segurando, estão dando o celular para os adolescentes depois dos 12, 13 anos, mas são pouquíssimos. Porque a maioria, para ver a criança, o bebê ainda quietinho, já põe na frente da tela. Né? E a gente não sabe que geração nós vamos ter para frente. O que dizem os especialistas, e a gente sente também na prática, crianças muito depressivas, independente já de medicamentos, Por quê? Porque é muita informação. Elas não conseguem processar tudo.
E que não aprendem a conversar?
Não aprendem a conversar, não aprendem a estar com o outro. Não aprendem a escutar. Então, é uma dificuldade. E a gente também ouve de quem trabalha diretamente com a educação de que não está fácil. Né? As crianças querem ter a razão, enfrentam os seus educadores. Né? Eu não sei onde nós vamos parar. Nós precisamos parar e refletir. Né? Dar um novo sentido à nossa vida e recuperar os valores. Os valores básicos da vida, né? Que é a relação, que é a escuta, que é o respeito, que é acolher o diferente, que é dar tempo, não querer tudo para ontem e não descartar. É? Hoje, quando você vai numa festa, terminou a festa, aquele montão de descarte de lixo, vai para onde? Vai para a mãe natureza, que traz consequências que a gente não sabe nem calcular.
Então, a senhora vê o momento muito difícil.
Muito difícil e muito desafiante para a gente dar uma resposta. Mas temos que fazer pequenas tentativas. Né? Eu vou colocar o exemplo aqui daquelas senhoras. O grupo é de 18 mulheres, de 60 a 84 anos. E elas me disseram esses dias, irmã, quanta coisa nós estamos aprendendo aqui. Porque lá não tem ainda internet na casa que a gente está, que é um pouco distante do instituto. Então, não se usa celular. E a gente trabalha em 4 grupos. Então, elas conversam. E o que elas destacam é essa oportunidade delas conversarem. E a gente começa o trabalho sempre com uma reflexão, né? De um salmo, de um texto bíblico, de uma história. E elas participam, porque é tudo tão rápido. Nem na família mais se consegue reunir para fazer um momento orante. A refeição quase mais ninguém faz junto. Quem faz na mesa, quem faz na sala, quem faz na varanda, quem faz na frente da TV, quem faz no sofá. E nós fizemos o lanche todas juntas.
As irmãs?
Não, o grupo.
Ah, o grupo.
Nós irmãs também. E nós irmãs ainda não pegamos o vício, vou dizer o vício, de levar o celular para a mesa e nem para a capela. A não ser que vai ter um canto que todas vão cantar do celular. Se leva na mesa, se a irmã responsável da casa ou outra irmã vai receber uma notícia. Então leva, mas se não, não se leva. Porque é o momento de partilhar, de conversar, de dizer como é que foi o dia. Né? E a gente sabe que o ser humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Um ditado popular ou um provérbio, né? Não dá para assobiar e chupar cana.
Não, eu acho que até é bíblico, irmã. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo.
Também isso.
Você ou faz uma coisa nesse momento e faz a outra coisa em outro. Não dá para servir dúvida. Dois senhores ao mesmo tempo. A irmã Marisete Salete Vanzoski se diverte com o quê?
O meu divertimento é trabalhos manuais.
Crochê?
Crochê, tricô, bordado. Eu gosto muito de trabalhar com linhas. Mesmo que eu trabalhava fora, eu sempre encontrava um tempo para fazer trabalhos manuais, porque para mim é um descanso, é uma descarga. E há mais de 30 anos que eu confecciono os cartões. Primeiro eu fazia com papel vegetal, depois eu fazia bordado de ponto cruz, agora eu faço outras coisas, né? Vou inovando. E os meus cartões foram para a África, foram para a Itália. Quando eu saio, essa vez eu não trouxe, que eu não tenho a embalagem, estou procurando para trazer, porque é tudo branco, não dá para trazer assim, mas senão eu carrego junto. Então, o meu divertimento é primeiro trabalhar com linha e depois leitura. Eu gosto muito de ler.
Senhora sentada num banco de rodoviária, está com a bolsa do lado e senta para fazer crochê, tricô?
Às vezes, sim. Mas a maioria das vezes eu tenho o livro e procuro agora, os últimos anos, conversar com as pessoas. Primeiro elas ficam meio assim, né, quando eu me aproximo. Mas eu me aproximo pedindo primeiramente o nome, pedindo se está tudo bem, pedindo para onde vai. Né? Encontrei uma senhora que foi para Mutum com o esposo. Conversamos mais de meia hora na rodoviária. E as pessoas ficam muito gratas por encontrar alguém que escuta e que se interessa por elas. Ontem, em Curitiba, encontrei uma senhora, há 14 anos eu não via mais ela. Ela é de Toledo e ela me reconheceu, porque eu trabalhei com as equipes de Nossa Senhora, da qual ela fazia parte. Eu era conselheira. E ela começou a recordar todos os conselhos e as coisas boas que eu falei para o grupo dela. Eu falei, meu Deus, eu nem me lembro de tudo isso. Ela falou assim, irmã, eu me lembro de quanto fez bem os teus conselhos. Então, eu procuro estar mais para conversar com as pessoas.
Irmão, para finalizar, vale a pena ingressar na vida religiosa com base na sua avaliação, da sua experiência nesses quase 50 anos, quase comemorando o jubileu de ouro?
Vale a pena. Porém, a todo ser humano deve pensar, vocação é dão, é presente de Deus. E para a vocação acontecer, precisa saber escutar e saber responder. Vale a pena. Se Deus te chama, responda sim. Ou se precisa um tempo para pensar, não tem problema para discernir. Busque ajuda. E nós, em quase todas as nossas fraternidades, uma vez por mês, a gente convida adolescentes e jovens que querem fazer um caminho de discernimento. Porque é Deus quem chama, tanto para a vocação matrimonial, é um dom de Deus, é uma vocação especial, porque é a vocação que gera todas as outras vocações. A vocação religiosa, a vocação sacerdotal, ela vem da família. Então, não importa, mas vale a pena você responder sim se Deus te chama. Porque o mundo precisa de quem está mais livre para poder semear o bem, fazer o bem, estar à disposição da humanidade.
Irmã Marisete, foi muito bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora. Quero lhe agradecer muito. A senhora fez um empenho para vir de Curitiba, praticamente para essa entrevista. Fiquei muito feliz quando a senhora confirmou. Vou estar dia 10 lá com vocês no final de semana para esta entrevista. Muito obrigado e que a senhora tenha muita saúde, que seja sempre uma pessoa tão otimista como a vi nesta entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, porque Marechal Cândido Rondão é a cidade onde eu vivi dos meus 5 aos 20 anos. Então eu tenho muita admiração, muita estima, é uma cidade que cresceu e quando eu posso eu retorno, né? Ao menos de passagem para ir para Margarida visitar meus tios e meus primos que ainda estão lá. Eu que agradeço, muita gratidão e que possamos sempre sermos semeadores do bem.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e desejo para você um excelente dia e voltaremos semana que vem com mais uma entrevista com um entrevistado, entrevistada ou entrevistados. Até lá!